Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem?
Já estamos a aproximar-nos
das
do
férias,
fim,
é verdade.
Desta que é temporada?
Temporada, nós é por temporadas.
Por temporadas.
Tem que ser. Mais filmes, mais séries.
Só voltamos em setembro.
Pois é.
Porque em agosto não podemos pensar.
Não dá.
Em agosto desligamos.
É, exatamente.
E não pensamos em nada.
Os neurónios dizem, não vai dar.
Não, em agosto ninguém trabalha.
Está tudo a banhos.
Portanto, vamos lá para a penúltima esta semana. Uma mensagem que tu recebeste, não é? Uma mensagem anónima.
Sim.
Vamos a isso. Aproximo-me demasiadas vezes de homens casados, não por serem casados, mas porque a pessoa em questão me atrai. Existe flerte, um quero mas não posso, posso mas não devo, e fico bloqueada neste limbo. Fantasio que sou especial, mesmo tendo mulher ele interessou-se por mim, e fico aqui, no potencial.
O que achaste desta mensagem? Eu li esta mensagem várias
estou
vezes.
Estou curiosa para saber o que é que tu achas. Isto já é um padrão, não é? Porque parece, não é acidental.
Não, e é curioso, porque eu agora estava a ouvir, a ler a mensagem, e estava a pensar, isto é uma mensagem que também ela não se compromete, não é?
Sim.
É tipo, vou-vos dar aqui um cheirinho e depois vocês façam o que quiserem com isto.
Isto também é uma mensagem potencialmente.
É, também é uma mensagem, parece que no limbo,
sim,
não é? Como ela diz. Eu quando... Pá, todos nós temos amigas que adoram este... Eu própria já me envolvi, não com homens casados não, mas já comprometidos. Todos nós, muitas de nós já cometemos esse... Já fomos por aí, e eu tento não ser moralista em relação a isso, porque pronto, eu não era nem casada, nem tinha ninguém, e cada um sabe de si. Mas eu fico sempre a pensar que estas pessoas, homens e mulheres... Curiosamente eu vejo isto mais nas mulheres, não sei porquê. Quando há este padrão de envolvimento com pessoas indisponíveis, neste caso, indisponíveis para uma relação mais inteira, não é? Porque se o homem é casado,
sim,
será sempre assim aos pedaços. Eu fico sempre a pensar como é que estas pessoas se ligam às outras, e tendo a achar o mesmo em relação a esta mensagem, que são pessoas que têm um padrão de vinculação particular. E já lá vou ao que é o padrão de vinculação. Mas acho sempre que são pessoas... Deve dar imenso jeito a esta pessoa que mandou esta mensagem, que nós não sabemos, sabemos que é uma mulher, ligar-se a homens que não estão disponíveis para ela de uma forma inteira.
Uhum.
Talvez ela não esteja disponível também. Pelos vistos, mas não está disponível para nos dar mais informação do que isto, não é? Parece que as relações são qualquer coisa que existem muito mais na cabeça dela. Como ela diz, fica ali a pensar, posso, mas quero, mas não posso, mas não devo, não é? Está ali neste conflito, e parece que é o conflito que a anima.
Pois, porque ela repete, não é?
Pois, existe o flerte e tal, e fica bloqueada neste limbo. Portanto, parece uma coisa que quando acontece, acontece às metades, porque a outra pessoa não está disponível, ou então é qualquer coisa que fica ali na fantasia dela, não é? Que ela própria diz, fantasio que sou especial, e eu acho que isto é que é importante.
Uhum.
Que é, o que é ser especial para ela, e porque é que ela não se sente especial, não é? E porque é que ela estar com um homem que é casada faz sentir especial. Acho que isto serão tudo questões que ela...
Sim, questões um bocadinho. Ela não gosta de aprofundar relações, ou pelo
sim,
menos não parece.
Sim.
Mas ela tem questões profundas para resolver.
Com ela, não é?
Como é que ela acha que é especial quando consegue ter um flerte com um homem que tem uma mulher, não é? Que escolheu uma mulher.
Uhum.
Ela
não está a ser especial,
não
pelo
parece
contrário,
que seja,
não é?
Especial.
Uhum.
É um escape.
Ela diz: fantasia, sou especial, mesmo ele tendo mulher, interessou-se por mim, né? E fica aqui no potencial. Portanto, parece que é alguém que está sempre ali, não é? À beira da concretização, seja lá do que for. Eu imagino que isto não seja só nas relações. Se calhar se fôssemos ver, bom, não necessariamente, ia dizer, se calhar se fôssemos ver em termos, por exemplo, de trabalho, também poderia ser assim, mas não, há pessoas que dividem bem as coisas. Mas na minha fantasia isto é alguém que fica ali, tá sempre, como se diz de uma forma prosaica, está sempre à babuja, está sempre ali no quase. Está sempre ali no quase, não é? Como ela diz, no potencial. Tipo, ah, era seria tão bom, mas mas não.
Não dá.
Mas não vai dar. E eu acho que o kick, não é? O gozo desta. Que é muito próprio de uma. Daquilo que na psicanálise se chama histeria, que é o gozo é, aquilo, é o não concretizado. Não é? Assim, um bocado na onda da neurose. É o não concretizado. Tipo, ai, seria tão bom, mas não vai dar. Ai, mas eu queria imenso, e queria imenso porque eu me acho especial, mas não vai dar. Parece que é, o gozo é naquilo, é no não feito, no não concretizado, no, e isto é muito característico.
E também o proibido, não é? Porque ela diz, quero, mas não posso, não posso,
lá está,
é proibido.
É a castração, não é? Enquanto que há pessoas sofrem com a possibilidade de serem castração. Quem diz castração aqui, castração é uma linguagem da psicanálise. Castração é um limite. É uma coisa. Enquanto há pessoas que sofrem com a possibilidade de ter limites porque querem o todo e o absoluto, né? Há outras pessoas que tiram um grande gozo disso. Um gozo inconsciente, atenção, mas é um grande gozo disso. Que é exatamente esta mensagem, que é o gozo do não fazer, é o gozo do não ter, é o gozo do negativo, digamos assim. Claro que isto são processos inconscientes e seria, não é? Uma terapia traria isto à consciência, mas é interessante, isto é uma coisa. Não, agora não venham os feministas bater-me, mas é uma coisa muito feminina, esta coisa, este traço histérico do. É a sonsa.
Não
é? A sonsa.
Sim.
Ai, adorava, não? Estou a imaginar as amigas dela a dizer: mas ouve lá, mas tu, se estivesse sempre com homens casados, ou se te interessaste por homens casados, tu, epá, assim nunca mais vais ter uma relação de jeito. E ela, pois, tens razão. E ela acha mesmo, ela não está a mentir. Mas há uma sonsice ali naquilo que é os franceses chamam a estes traços histéricos, tem um nome genial, que é la belle indifférence. Linda pronúncia. A bela indiferença.
Sim.
La belle indifférence.
É tão mais bonito,
não
em francês.
É tudo em francês, é mais bonito. E é a bela indiferença, que é, pois, tens razão, pois realmente assim não é bom para mim. Okay, vou continuar a olhar para um homem casado. E isto, obviamente, há razões para isto, não é? E até que isto seja trabalhado.
Quando falas na histérica, o que é que queres dizer mesmo? Porque essa palavra
é uma, sim, sim.
É uma palavra que nos causa às mulheres, os pelos ficam eriçados.
É.
Não é?
Então,
já ouvimos isso muitas vezes noutros contextos.
É, sendo que há N homens histéricos também. Não é? A histeria não é um atributo só das mulheres.
Basta vê-los a ver futebol.
Oh, ui! Completamente. E é uma espécie de uma categoria das neuroses. O Freud e o Charcot, quando a psicanálise começa com o Freud e o Charcot, que era um outro médico, a observarem mulheres que tinham aflições, digamos assim, que ninguém sabia, não tinham uma origem física. Então eles começaram, a psicanálise começa com a hipnose, depois o Freud abandonou isso, e eles começaram a perceber que a origem dos males das mulheres não era física, mas mental. E deu-se a essas mulheres o nome de histéricas. Porquê? Porque eram mulheres que as aflições delas eram muito exuberantes. Não é? No sentido aqui, de um ponto de vista visual, no sentido quase de uma certa desrealização. Eu não sei se tu viste o filme da. Sobre o Freud, agora não me está a lembrar o nome, que era com a. Ai, maldita menopausa. Aquela atriz inglesa que tem assim uma queixada, que entra em montes de filmes.
Uma queixada. Keira Knightley.
Keira Knightley. E ela fazia.
Keira Knightley, desculpa ter-te desconhecido depois desta descrição. Tu és linda.
És muito bonita. A tua queixada é linda. É uma queixada bonita, pronto. Sim. E então ela fazia de uma das primeiras. De Sabina Spielrein, que era uma das primeiras pacientes do Freud. E ela vinha de um sítio, sei lá, de um hospital, onde até lhe davam choques elétricos, uhum. não é? Porque elas tinham umas aflições tais que, para serem acalmadas, davam-lhes choques elétricos para elas acalmarem. Ninguém percebia de onde é que aquilo vinha. Até que o Freud e o Charcot começaram a trabalhar juntos e perceberam que aquilo eram aflições da mente e não aflições do corpo. E este lado robusto do modo como essas aflições eram expressas. É daí que vem o nome de histeria. De resto, histeria vem de histeros, que é do grego, é uma palavra grega para útero. Daí estar muito associada à mulher.
Mas, vez, já aprendi uma coisa hoje, não sabia.
Já podes chegar a casa e dizer: aprendi uma palavra nova. E do grego vem tudo. Olha, a língua grega também é bem bonita. Não de falar, mas é de estudar, é bonita. E então. Isto para dizer o quê? Atribui-se a estas mulheres mais histéricas, são mulheres que, como têm mais dificuldade, e atenção, não são completamente histéricas. Há um traço histérico. O que é o traço histérico? É este traço que tem mais dificuldade, entre outras coisas, em lidar com as questões do corpo e as questões da sexualidade. E, portanto, quem diz da sexualidade diz da psicossexualidade. Portanto, não só do sexo em si, mas também das ligações, das relações. E, portanto, há imensas mulheres assim. Eu própria tenho o meu tracinho histérico, agora já muito trabalhado e já muito mastigado, mas está cá, não é? E está tudo ok, é uma característica. Nada disto é patológico, ok? Isto não são doenças, são traços da nossa estrutura mental. Mais uma vez, são traços que têm a ver com a nossa história, com a nossa infância, com as nossas primeiras relações e com as nossas vinculações. E o que eu achei interessante podermos falar hoje aqui a propósito desta mensagem é o que é isto da vinculação. É mais é um jargão técnico para ligação, uhum. não é? Porque nós sabemos que as ligações emocionais, pelo menos um dos nossos cuidadores, nós sabemos, como já falámos aqui e falamos todos os programas, são ligações que são críticas no nosso desenvolvimento enquanto crianças e, portanto, por consequência, problemas no desenvolvimento dessas ligações podem resultar em, entre outras coisas, dificuldades nesta regulação emocional da criança. Isto não estou a isso que é para as coisas mais graves nem para as patologias. Estou a falar nesta dificuldade na criança se autorregular, digamos assim. E, portanto, o que é uma vinculação? É uma relação emocional profunda, duradoura, que liga duas pessoas no espaço e no tempo. Pronto, isto assim numa descrição básica. Que no fundo é exatamente é a natureza também daquilo que nos liga aos nossos cuidadores, pais ou não. E portanto, mas há aqui agora duas coisas que é importante destacar. Uma coisa é a relação que nós temos. Outra coisa é aquilo que nós chamamos as representações. O que é que são as representações? Uma coisa é o real, que tem a ver com a relação. O que é a representação? É aquilo que nós, no fundo, entre aspas, achamos que a relação é. Que são coisas diferentes, não é? Nós temos uma relação. Tu podes achar que a nossa relação é uma, eu posso achar que a nossa relação é outra. Portanto, a relação existe, é o real. A tua representação e a minha do que é a relação podem ser coisas diferentes. E, portanto, nós desde a infância que nos organizamos mentalmente de acordo com essas representações das relações e, ou dos aspectos mais importantes dessas relações. E o que é que são essas representações? São as nossas crenças sobre isso, as nossas ideias, são uma espécie de mapas mentais que nós vamos desenvolvendo sobre as relações que temos. E, portanto, quando nós falamos dessas de cuidadores, nós estamos sobretudo a falar de dois aspectos. Um cuidador para a criança é a figura que dá ou não dá, resposta às necessidades de apoio e de proteção da criança, né? E o segundo aspecto é a ideia que a criança pode ter ou não de si mesmo, de ser ou não merecedora desse apoio e dessa proteção e desse amor. Uhum. São os dois aspectos primordiais aqui da vinculação. Obviamente que os seres humanos e as crianças, como pequenos seres humanos, têm uma tendência inata, nós temos uma tendência inata à proximidade, nós temos uma tendência inata à relação. E, portanto, nós vamos sempre tender a, em alturas de aflição e de perigo, nós procurarmos essas figuras, não, procurarmos pai e mãe, uhum. ou quem toma conta de nós. E depois, há uns anos valentes, não? Um psicanalista chamado John Bowlby traçou aquilo que ainda hoje é usado, até em psiquiatria, como as bases da teoria da vinculação, em que ele destacou quatro tipos de vinculação, né? Que é, o primeiro é a vinculação segura, que é quando as crianças, obviamente, confiam nos cuidadores, não é? Confiam nos pais e sentem-se seguras para ir explorar um ambiente à sua volta, não é? Por exemplo, eu nunca mais vou esquecer de uma... não foi há muito tempo, por acaso. Na FNAC estava uma mãe a ver livros e estava um miúdo que teria, pá, aí 6 anos. E cada vez que o miúdo se afastava 1 metro, 2 metros, a mãe ficava em pânico. Depois até fiquei a pensar se alguma coisa teria acontecido já com eles. A mãe ficava em pânico. Oh, não sei quantos, não te afastes, não te afastes. Mas ela estava mesmo em pânico.
Ficava
aquilo.
Sim, nervosa.
Nervosa. E eu, pá, eu acho que deve ser uma coisa horrorosa desaparecer um filho, deve ser uma coisa tremenda. Mas às vezes os pais com este, às vezes os pais, epá, exageram um bocadinho, coitados, claro. no seu medo. E os miúdos, ou seja,
absorvem aquilo.
Absorvem aquilo. O miúdo estava cheio de vontade de ver os livros da secção infantil, mas também não conseguia dizer à mãe que queria ver ali. Então ia-se afastando. E portanto, quanto mais ele se afastava, mais a mãe, irritada e com medo, ficava. E isto, o que é que, quando eu falo em explorar um ambiente, é isto. É explorar o que é que está à volta. É explorar o mundo. Obviamente que uma criança que tenha uma vinculação segura tem mais facilidade de fazer isto, porque os pais também estão lá para ir amparando, não é? Ir atrás dele, ir amparando.
Mas deixando.
Exatamente. E portanto, são também crianças que em momentos de maior stress e ansiedade recorrem aos pais e encontram esse apoio e esse conforto, não é? Isto é uma vinculação segura. E depois, por outro lado, são crianças também que respondem positivamente à proximidade e à intimidade. No fundo, nós, se lembras, falámos aqui já um programa sobre a intimidade. Uhum. Não é? Uma vinculação segura ajuda na construção dessa ideia do que é intimidade, coisa que em criança, nas crianças novas, eles não sabem o que é isto, mas sabem que se houver algum stress, eles podem recorrer aos pais ou a quem está a tomar conta deles. E isso vai paulatinamente. Ou seja, esta segurança faz com que os miúdos depois correspondam positivamente à proximidade. Uhum. Depois há este vínculo evitante, que são, ao contrário, miúdos que tendem a evitar esta proximidade. E tendem a evitar a dependência emocional de que as crianças precisam, primeiro de uma forma absoluta e depois de uma forma relativa, mas de que precisam numa primeira fase absolutamente, não é? Precisam de depender dos pais. Uma criança que não dependa é... Bom, mas já pode morrer, não é?
Sim.
Tem que depender de alguém.
Exato.
Tem que depender de alguém.
A sua sobrevivência,
claro,
está dependente.
Está dependente. Mas há crianças que dependem de um ponto de vista funcional, mas que, como têm este vínculo evitante, não conseguem depender de mais forma nenhuma. Uhum. Não é? São crianças, olha, são aquelas crianças parentalizadas, não é? Que quase que, tipo, dependem de si mesmas. É triste.
Uhum. E de onde é que isso vem? Como é que isso se constrói?
Opa, constrói-se porque são vínculos, por exemplo, pais que não. Pais que. Deixa-me cá ver um exemplo. Pais inconstantes, pais que não têm consistência no afeto, pais que não têm consistência até nas regras,
okay.
Pais também muito infantis, pais doentes, pais muito ausentes, criam este vínculo de alguma resistência, porque as crianças não sentem que podem confiar. Não sentem que está ali um lugar seguro, então tornam-se mais evitantes, uhum. Que é, eu posso confiar no meu pai e na minha mãe para me levar à escola, para, não, é? Não me falta nada nesse sentido, não. Tudo funciona, daí uhum. ser funcional. Mas se eu tiver algum problema, não é a eles que eu vou recorrer.
Nunca sei o que é que vem dali.
Exatamente, e isto não é mentalizado desta maneira, mas é percepcionado por crianças muito pequenas, porque as crianças cheiram a indisponibilidade dos pais. E então se tiverem, imagino, uma criança angustiada, que é muito típico, ou entediada, ou chateada, se elas não encontram esse apoio nos pais, elas vão se autorregular de outras maneiras. E obviamente nunca são maneiras muito evoluídas, porque elas próprias não são muito evoluídas, porque são crianças, não é? E muitas vezes isso gera sintomas, gera doença. Ou então gera, imagina, crianças que têm pais assim, mas têm avós que vêm de vez em quando, que até são carinhosos. Pronto, se calhar esses avós evitam que essas crianças adoeçam mentalmente, mas são crianças que vão, que têm, na mesma, criam este vínculo evitante, que minimizam, por exemplo, crescem para ser crianças que não. As relações de proximidade não é nada que eles tenham muito interesse. Têm de facto dificuldade em procurar apoio em situações de stress, por exemplo, porque habituaram-se a fazer por si,
uhum.
Né? Portanto, elas não adoeceram mentalmente. Há alguns na vida dessas crianças, há alguém, eventualmente uns avós, uma professora, que lhes dá algum afeto. Portanto, evita que eles adoeçam, mas não evitam que eles sejam crianças que depois se vão tornar adultos funcionais, com muita dificuldade em ligar-se ao outro, em vincular-se numa relação, ao contrário das primeiras que falámos, numa relação segura, estável, terna, amorosa. Depois há o vínculo ambivalente, que são crianças que se tornam extremamente dependentes do olhar dos cuidadores e da aprovação dos cuidadores. Crianças muito titubeantes, muito inseguras, com muita resistência a serem separadas dos pais, ou para ir para a escola, ou nunca querem ficar com ninguém, querem uhum. ficar só com os pais. Muita dificuldade em sentir-se seguros e, portanto, sempre a procurar esse olhar externo e essa validação externa. São crianças que já estão ali no limite de alguma patologia. E depois um vínculo desorganizado, que é, como diz o nome, não é? É desorganizado, não é? São crianças que dão respostas muito contraditórias, muito confusas em relação aos pais. A gente ama e odeia, mas como o vínculo também é de amor e odioso ao mesmo tempo, aquilo é tudo uma grande confusão. Tem também, obviamente, comportamentos contraditórios, não é? Por um lado, procuram a proximidade, porque lá está, nós, de uma forma inata, somos orientados para isso, mas depois mostram um medo e um evitamento tal em relação aos próprios cuidadores, não é? Porque de facto não podem confiar neles. Os cuidadores não mostraram que podem ser, que têm competência para cuidar da criança. E as crianças topam isto muito bem. E, portanto, tornam-se miúdos que ficam. Que vivem em medo. Porque que se sentem sozinhos e têm que fazer por si. E o fazer por si pode ser muita coisa. Pode ser, bom, desde poderem adoecer até poderem depois. O adoecer é quando fica tudo cá dentro, não é? E ao ficar tudo cá dentro, a pessoa adoece fisicamente, adoece mentalmente, porque a agressividade não é posta fora, nada disto é falado, não é? Não há ninguém, nenhum adulto ao pé da criança que perceba, pá, esta criança se calhar não está bem, anda cá, vem cá falar comigo, não é? Ou levá-la ao médico. Ou então crescem para ser delinquentes, por exemplo, né? Em que tudo é posto para fora, tudo é agido, nada pode ser pensado. Os delinquentes são o quê? Estes miúdos? São miúdos que nasceram, pá, francamente, a maior parte deles são miúdos que fizeram a única coisa que podiam fazer com aquilo que lhes foi dado.
Pois.
E só que infelizmente o que podem fazer não é nada bom, nem para eles, nem para ninguém. E portanto, estes miúdos com estes vínculos assim também podem ser miúdos traumatizados, não é? Miúdos abusados, que depois geram uma resposta também ela desorganizada. E portanto, estes são assim, e ainda hoje quando se pensa na vinculação, pensa-se a partir daqui, embora já entretanto enfim, outros profissionais tenham partido daqui, mas eu acho estas quatro formas de ver o modo como a gente se liga, acho muito úteis. E é uma coisa em que eu penso quando penso nos pacientes, que é como é que eles se ligam, qual é o tipo de vínculo. Eu, por acaso, acho que sou, olhando aqui para os vínculos, eu sou do tipo evitante.
Pois, eu também sou um bocadinho.
Segura não sou, claramente. Segura não sou, seguramente. Também não sou nem desorganizada, evitante, nem ambivalente. Sim, nós na neurose somos muito evitantes, não é? Que é que temos muita dificuldade, de facto, em confiar no outro e em confiar que o outro pode ser um fiel depositário das nossas dores e que pode acolher e que nos pode ajudar de alguma maneira. Eventualmente não sentimos isso, não sabemos o que é isso, e lá está, uma boa relação terapêutica pode ajudar a construir aquilo que não foi construído ou a reconstruir alguma coisa que ficou a meio. E isto agora voltando à mensagem, eu acho que esta mulher que nos enviou esta mensagem talvez tenha de facto este lado evitante. Porque evitante ou até pode ser um pouco ambivalente, não é? Porque ela claramente não me parece que tenha grande ideia sobre ela mesma, porque ela diz, eu fantasio que sou especial. Portanto, ela precisa de um olhar externo, e que não é um olhar qualquer, é um olhar de um homem indisponível, para validar. Isto são, não é? Ela diz, fantasio que sou especial, mesmo tendo mulher, ele interessa-se por mim e fica aqui no potencial. Portanto, é uma forma externa de validação. Tenderia, se ela fosse minha paciente, eu tentaria perceber como é que era a relação dela com o pai ou com quem cuidou dela. Talvez também este pai ou este cuidador, talvez também um pouco indisponível. Não seria estranho, pelo contrário.
Se calhar teve muitos irmãos.
Se calhar teve muitos irmãos, sim.
E teve que competir com eles e toda a pequena atenção.
Pode ser, sim. Às vezes
era visto como
grandes,
especial.
É. Às vezes nas famílias grandes isso acontece. Sobretudo com os últimos irmãos, porque já ninguém tem. Os pais já estão.
Já, deram já tudo. São os primeiros irmãos que cuidam.
Exato. Os pais já deram tudo o que tinham a dar. Sim. A mãe continua a parir, mas pronto, já não tem mais nada para dar. Há aqui um outro aspecto que também me parece interessante, que é: será que. Até que ponto é que esta mulher. Porque é assim, quando a gente fica no limbo, como ela diz, e nunca vive a situação real, a gente pode idealizar o que quiser. Estes homens casados, na cabeça desta mulher, podem ser o que ela quiser, esta relação pode ser o que ela quiser, porque justamente é uma relação fantasiada, é uma relação não vivida. E, portanto, até que ponto é que esta mulher aguenta, de facto, ter uma relação de verdade?
Real.
Real. Uma relação que acontece, uma relação que tem corpo, uma relação que está no dia-a-dia dela. até que ponto é que ela aguenta isso e até que ponto é que ela prefere ficar na idealização porque não quer ter que passar pela perturbação que é ter uma relação, porque uma pessoa relacionar-se também é perturbar-se. Uma pessoa, daí a questão, olha, pessoas evitantes como nós, não é? Têm esta dificuldade de facto em ligar-se ao outro, porque ligar-se é a possibilidade da gente também se magoar e da gente, é a possibilidade da gente ser, da gente viver de uma vida rica, mas também dentro dessa vida rica também há perturbação e também há dor, não é? Há essa possibilidade, pelo menos.
Sim.
E há quem prefira, há quem queira evitar isso a todo o custo e prefira então não viver o resto. Quando eu digo prefira, não é uma escolha consciente, mas é o que acontece. A pessoa como que inconscientemente escolhe, passa o paradoxo que, ok, se eu me posso lixar ali à frente, então vou ficar aqui. Olha, mas olha que ali à frente há todo um baú de tesouros, né? Há ali como é que se chama? Um arco-íris. Ah pá, caga para o arco-íris. Eu vivo bem com duas cores ou três, não preciso das cores todas. Há quem faça isto de uma forma mais consciente e depois há outras pessoas que inconscientemente o fazem, que é como tendo relações com
que são fracassadas à partida.
Logo, sim, na indisponibilidade. E repara, há mulheres que vivem bem assim e está tudo ok. Não me quero ligar ou não me quero. Só que isto também é uma ligação. Isto pode não ser uma relação comum, mas isto também é uma ligação. Esta mulher está ligada o suficiente ou liga-se o suficiente a estes homens para mandar esta mensagem, não é? Portanto, de tudo o que ela pode ter na vida dela, ela escolheu este tema. E é curioso que ela diz: aproximo-me demasiadas vezes de homens casados, não por serem casados, mas porque a pessoa em questão me atrai. E eu quase arriscaria dizer que o que a atrai é justamente o homem ser casado.
Pois. Também acho que sim.
É justamente isso.
Não, uma coincidência.
Não, claro que não.
É uma coincidência incrível.
Claro que não. É uma ligação segura, não é? Para quem não se quer magoar, estar com um homem, ou quem não se quer envolver, estar com um homem que é casado, traz essa segurança, porque sabe que ele nunca vai para ser casado à noite.
Longe demais.
Pois, a coisa fica sempre ali.
Nunca
já tem um limite. Exato, tem um limite ali à partida.
Uhum.
E ela prefere, ou tem preferido viver nesta fantasia. Depois isto também dá uma certa pica, uma certa tesão, portanto, também ajuda. O potencial, portanto, fica-se. É como. Parece uma coisa. Com todas as aspas do mundo, parece uma coisa tântrica. Estás a ver o sexo. Eu sei que o sexo tântrico é muito mais do que retardar o orgasmo. Eu sei disso. Mas agora, pegando só nesse aspecto mais folclórico, é como se esta mulher estivesse sempre ali no tantra, não é? Como se ela estivesse sempre ali na tesão, sempre ali
nos preliminares.
Nos preliminares, exatamente. Está sempre ali. E isto é um sítio porreiro. É um sítio porreiro que dá prazer, não é? É um sítio prazeroso. Até ela querer mais, é um sítio prazeroso.
Pois, quer dizer, o mistério e a fantasia são aliados do desejo, não é?
Depois, totalmente.
A realidade acaba com o desejo,
pois,
muitas vezes.
Porra, claro.
É preciso ir, claro, ali trabalhá-lo outra vez.
Exatamente. E muita gente não quer isso. Ou tem medo disso. Ou tem medo de estragar, digamos assim, o desejo. Ou tem medo depois, de facto, de se ligar. E tem medo de, ou não tem maturidade para ter uma relação adulta, não? Adulta no sentido, uma relação com o corpo, não é? Uma relação em que as pessoas estão na medida em que podem e querem estar, mas que existe cotidiano, que existe vida, que existe, que a pessoa se
rotina.
Esta mensagem a mim diz-me, mesmo o modo como a mensagem está escrita, é mesmo uma coisa também ela de está aqui este bocadinho, está aqui esta cenourinha, agora vão, agora decidam, e tudo bem, está ótima, mas eu imagino que é assim, que as relações dela são assim, que é havia um psicanalista inglês, que o Winnicott, que dizia, a propósito das crianças, É uma maravilha podermos esconder, é uma tragédia não ser encontrado. E eu acho que esta mulher está à espera de ser encontrada. É como um gato escondido rabo de fora. Ela está escondida no sentido em que parece que não se quer ligar muito. Fica com o rabo de fora no sentido de... Bom, há uma parte de mim que se liga, não é? Esta parte mais sexualizada do flerte está de fora. O resto está escondido. E o resto a gente tem que ir à procura, não é? Porque ela, as crianças também precisam de ser encontradas. O que é ser encontradas? Elas precisam que alguém as descubra para elas se poderem descobrir elas mesmas. As crianças... Alguém tem que lhes dizer: olha, isto que tu tens é uma mão, isto que tu tens é um braço, isto é um copo, isto é um microfone, isto é um caderno. Para elas dizer: ah, ok, isto é um caderno. E depois repetem: olha, isto é um caderno, não é? Lá mais à frente. Portanto, os pais é que ensinam o mundo aos filhos. É neste sentido, pelo menos que eu dou, é este o sentido que eu dou à frase. E há muitos de nós que ainda não foram encontrados, não foram encontrados pelos pais. E obviamente, claro, nós também temos uma tendência inata para o desenvolvimento e vamos desenvolvendo. Mas depois há peças que parece que vão ficando para trás. E a gente dá-se conta que essas peças ficam para trás nas relações. A gente depois chega às relações e queremos que seja o outro a pôr as peças que não cabe a ele pôr. E a sensação que eu tenho é que esta mulher, de facto, não deve ter sido vista. E aposto que não foi vista, aposto, entre aspas, que não foi vista por um homem. O olhar do masculino dela não deve ser um olhar muito rico, porque ela aceita continuar a ser vista às metades. E como foi vista às metades, também só mostra a metade. E pronto. E atenção, isto não é de todo moralista, pelo menos não tenho essa intenção consciente. Para mim, é-me igual, cada um sabe de si. Não é eles serem casados que torna a coisa. O eles serem casados, isto não é sobre eles, nem sobre ela, no sentido de Valdevina envolve-se com homens casados. Não, é porque é que ela se envolve com homens que não estão disponíveis? Não é eles serem casados. O homem podia não viver cá. Não é? Por acaso, uma vez conversei com alguém que só se. Portuguesa a viver em Portugal, que só se dava com estrangeiros. Só namorava com estrangeiros que não viviam cá.
Eu comecei a minha relação quando na festa de despedida dele ir emigrar.
Ah! E depois?
E depois ele emigrou.
E tu tens noção se isso... Agora à distância, não, na altura se cá não, mas agora à distância, achas que isso para ti foi tipo...
Foi...
Um senão, ou foi uma cena tipo até fixe?
Foi fixe.
Pois.
Eu tinha acabado uma relação não há muito tempo e, portanto, eu acho que se ele estivesse cá, eu nunca tinha tido uma relação com ele.
Ok.
Porque não queria envolver-me com ninguém, não é? Já queria era festa.
Pois, lá está. Evitantes, não é?
Exatamente.
Que é tipo perto, mas não perto mais.
Exato. Portanto, nunca foi uma relação logo muito próxima.
Uhum.
Antes, pelo contrário, por isso é que resultou.
Ok, porque também quando tempo
ele,
a ti.
Sim, quando ele voltou eu já estava disponível.
Boa, abençoado. Mas olha que também é preciso coragem por um lado, compreendo perfeitamente. Por outro lado, envolver-se com alguém na festa de despedida da pessoa imigrada. Tu sabias que ele só lá ia ficar um ano?
Não, ele ia para sempre.
Ah,
ele ia emigrar. Ele só ficou um ano porque...
É mesmo, portanto... tipo... Está bem, vai lá. Logo vemos depois. É porque vais emigrar, está bem. Ah, ótimo.
Vou deixar aqui uma sementinha.
Exato.
De Portugal.
Pois, mas há isso, não é? Ou seja, o facto, agora estou completamente a inventar, mas o facto de ele ir emigrar para ti, que precisas do teu tempo e que precisas de envolver, sim, mas vamos lá com calma. O facto de ele estar longe pode ter sido um. Para além das questões todas práticas, pode ter sido um plus, não é?
Foi. Porque. Estou convencidíssima disso.
Pois. Esta tipa que eu conheci, ela só namorava com estrangeiros e ela achava, e eu não digo que fosse mentira, mas ela achava que só namorava com estrangeiros porque os homens portugueses ela achava que eram. Ela também tinha vivido fora muito tempo, achava que eram mais infantis, encontrava maior identificação nos homens estrangeiros. E isso estava lá.
Uhum.
Também, isso também é verdade. Mas depois, quando vais a ver a vida toda dela, pá, um pai alcoólico que nunca estava, portanto, ela habituou-se a ser semivista.
Pois.
E portanto, para ela ser semivista também pelos namorados, isso é o que ela sabia. Está bom, não só sabia, até estava confortável, pronto, até o dia em que conheceu um português lá com quem ela engraçou, que havia totalmente, aquilo foi ali um bocado periclitante no início, mas depois, olha lá, lá avançou. E acho que estão até hoje. E portanto, a questão não é aqui os homens serem casados, é não estarem disponíveis inteiramente para ela e também perceber porque é que ela aceita. Será que ela está disponível para eles ou para outros quaisquer? A
pois,
ver.
Se calhar não.
Pois, era o que eu me questionaria.
Pronto, fica aí.
É isso.
A nossa visão do assunto desta potencial mensagem. Até para a semana.
Tchau.
Cheslong não é divã, com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.